Amigos, muito boa noite. É segunda-feira. E sendo segunda-feira, é dia do programa Lagoa Debate, aqui pela Rádio Lagoa FM e Lagoa TV. Uma das inovações da estrutura administrativa da Administração Municipal de Lagoa Vermelha foi a criação da Secretaria-Geral de Governo, e que tem como titular o vice-prefeito Éder Piardi. Num linguajar mais simples, para um melhor entendimento, Éder Piardi seria o gerente. Como se fosse uma empresa. A empresa tem o diretor, tem o presidente e tem o gerente. O Éder estaria nessa condição, ou seja, de um gerentão da administração municipal. O prefeito ficaria na condição de diretor. Pois é com esse desenho, é com esse formato que foi criada a Secretaria-Geral de Governo. Foi a principal inovação implantada no corpo administrativo do governo municipal de Lagoa Vermelha. Como secretário-geral da administração, o vice-prefeito Éder Piardi coordena as demais secretarias. Dentro dessa filosofia, Éder Piardi está implantando algumas medidas novas. Uma delas, a criação do Conselho Gestor, que será formado por lideranças dos mais variados segmentos de atividades do nosso município. Pelo que apuramos, está ainda num processo de formação. O Éder Piardi vai nos informar como se encontra esse processo de organização, de estruturação do Conselho Gestor. Como também vai nos informar como será a atuação do Conselho Gestor, o seu papel real. Será opinativo ou deliberativo? Essa é a questão. Como é que nasceu a ideia do Conselho Gestor? As pessoas convidadas estão cientes de como será a atuação do Conselho Gestor? Quais as pessoas que já confirmaram participação no Conselho Gestor? Éder Piardi vai informar o que já foi possível implantar, o que está a caminho e o que se pretende mais. Vai, da mesma forma, fazer uma análise sobre o desempenho da administração municipal até agora. Estamos entrando no sexto mês, ou seja, meio ano. O que já foi possível fazer? O que já foi possível implantar? Que medidas foram adotadas? Meu caro Éder, muito boa noite. Obrigado pela sua presença aqui no Lagoa Debate.
Boa noite, Ademar. Boa noite também aos telespectadores da Lagoa TV, aos ouvintes da Lagoa FM. É um prazer, né, estar aqui novamente no seu programa para trazer, né, um pouco do nosso trabalho, um pouco do que nós viemos desenvolvendo junto à administração municipal, né, em especial nesses primeiros 6 meses, e também a nossa expectativa, né, para o decorrer do mandato. Então é bastante importante para nós ter esse espaço e poder explanar um pouquinho para a nossa população do que a gente vem trazendo de benefícios, né, e melhorias para a nossa comunidade.
Já na abertura do nosso programa, a nossa saudação especial, o nosso boa noite, a Dilce Maria Zotti Denardi, que está acompanhando o Lagoa Debate. Obrigado pela companhia, Dilce. Da mesma forma, o Paulo Zanco, um grande abraço ao nosso amigo Paulo, nos prestigiando. Éder, com relação ao Conselho Gestor, vamos começar pelo Conselho Gestor. Bom, como, Ademar, é que surgiu a ideia? Como é que nasceu a ideia? Quem é que teve essa ideia de implantar o Conselho Gestor? Ao que parece, foi você.
É, assim, Ademar, o ano passado, quando nós iniciamos aquelas especulações em torno de candidaturas, né, nós nos reunimos, teve uma reunião do nosso grupo, que muito antes de definir candidatos ou pré-candidatos, nós não tínhamos nada ainda definido, nós tínhamos que montar um plano de governo. Então, numa dessas reuniões, o pessoal questionou quem que poderia liderar, né, a construção desse plano de governo, né? Naquela oportunidade, eu estava saindo das secretarias e aquele meio tempo entre a saída das secretarias e uma eleição, de certa forma, eu iria estar ocioso, porque como eu estava com bastante afazeres dentro das secretarias, mas iam ficar outros em meu lugar, então eu iria ter um tempo considerável que poderia me garantir, né, para conseguir fazer esse plano de governo.
E estava comandando duas secretarias, a de Obras e Viação e a da Agricultura e Meio Ambiente.
Exatamente. Nós vínhamos, já existia, né, o início da pandemia ali na época que eu estava saindo, mas um pouquinho antes nós vínhamos num ritmo acelerado, nós vínhamos fazendo bastante ruas, principalmente, né, estradas no interior também, nós estávamos bastante atuante naquela época, né, e o trabalho vinha sendo feito de forma bastante rápida, né, com a chegada da pandemia deu uma certa diminuída. E daí, quando eu saí das secretarias, então, nós estávamos num período também que... No período do fique em casa, mais do que agora, né? Naquela época também tinha... A população também estava mais receosa com o desfecho da pandemia. E então, com esse tempo livre que eu iria ter, eu acabei assumindo essa condição para formar esse plano de governo. Aí, no início, nós pensamos, como é que nós vamos montar o plano de governo? Vamos tirar somente nossas ideias da cabeça, vamos colocar só as ideias do nosso grupo, ou vamos abrir um pouquinho mais esse leque e trazer ideias exteriores, ideias da comunidade, de pessoas, de lideranças, né, atuantes na comunidade? Então, pensamos que seria o caminho mais correto nós trazer essas ideias dessas pessoas de fora, né, também, para complementar as ideias que nós tínhamos dentro do nosso grupo. E assim fizemos. Nós escolhemos 14 áreas de atuação, né? 14 áreas de atuação: saúde, educação, infraestrutura, cultura, esporte, enfim. E dentro dessas 14 áreas, nós escolhemos algumas pessoas dentro da comunidade que pudessem ter uma visão diferente, né, do conjunto, né, e pudessem trazer ideias inovadoras que nós pudéssemos, então, serem contempladas no nosso plano de governo. E foi assim que fizemos. Então, nós entrevistamos aproximadamente 60 pessoas, né, dentro de todas essas áreas.
Daria para citar algumas delas, Éder? Lembra?
Lembro. Da área da agricultura, por exemplo, que era a área que eu tinha mais contato na época. Era o antigo presidente do Sindicato Rural. Que
Lindomar do Carmo Moraes?
Não, do Sindicato Rural, César Magri.
Do Sindicato Rural.
Mas o Lindomar também, do Sindicato dos Trabalhadores, também fazia parte. Então,
o Sindicato Rural, o
César Magrin.
César, né? Magrin.
Como já existia nessa possibilidade de substituição do César Magrin pelo Alisson, então nós colocamos o Alisson também para escutar um pouquinho das ideias do Alisson na época. O Valdivino Lisboa, que trabalha aqui na Agro Lagoa. A Fernanda Weger, também ali da Suprema. Essas foram da área da agricultura. Aí nós tínhamos também da área de infraestrutura o Evandro Martinazzo, o André Bassani, o Beto Capri, o Nelsinho, o Tonon. Da área de comércio e serviço, o Miguel da Miagro, Nelson Miguel Ramos.
E cada um deles deu alguma ideia, alguma sugestão?
Cada um deles nós bolamos um questionário. E nesse questionário, para cada uma das áreas específicas, nós tínhamos os programas que a administração tinha realizado durante o ano e também algumas ideias que nós poderíamos implantar posteriormente. E nós colocamos para avaliação o que eles achavam daqueles programas, o que eles achavam das novas ideias que nós estávamos nos propondo a colocar em prática e incluir no nosso plano de governo. E também nós deixamos um espaço onde essas pessoas poderiam incluir suas próprias ideias, suas próprias sugestões, né, suas próprias sugestões que nós iríamos daí avaliar e ver se seria possível, porque também nós não podemos pegar qualquer ideia e nos comprometermos a realizar. Existe a nossa estrutura física, né, a nossa capacidade física, a nossa capacidade financeira, que ela também deve ser levada em consideração, também não, principalmente, né, ela deve ser levada em consideração na hora de você pactuar alguma coisa com a comunidade. Então nós pegamos essas ideias, depois nós avaliamos se seria possível incluir, se nós já não tínhamos também alguma coisa baseada naquela ideia, parecida, alguma coisa nesse sentido, para daí sim nós fecharmos o plano de governo, que foi o que nós apresentamos para a comunidade na eleição. Então eu acredito que foi um plano de governo bastante trabalhado, né? Não só pelo grupo, mas pelas pessoas que também tiraram o seu tempo para trazer essas ideias diferenciadas, né, para nós incluir no plano de governo. E depois também teve as reuniões que nós fizemos com a equipe para nós discutirmos aquelas ideias e ver se seria viável a inclusão delas no plano. E posteriormente, então, nós tivemos aquele plano que foi aprovado, né, e foi disponibilizado para a população. Tá, partindo daí, naquela época eu já vi que seria uma experiência muito boa você ter esse contato com essas pessoas, porque de certa forma, se você for pensar dentro da administração, por mais que você queira fugir um pouquinho, mas você acaba entrando numa bolha às vezes. Você tem a tua opinião e normalmente quem está ao teu lado ali é quase sempre os mesmos secretários, as mesmas pessoas, né? Então, essa visão externa que chega para nós, ela é sempre muito positiva. Essa, às vezes crítica, às vezes sugestão, às vezes ideias diferentes, conselhos, isso é muito positivo, é muito bom. E eu achei interessante, então, propor a criação do Conselho Gestor, né? Juntamente com o nosso prefeito, com até mesmo o Paulo Mantovani, né? A gente conversou sobre isso e debatemos sobre a possibilidade de criação desse Conselho Gestor. O que, que nós não gostaríamos nesse Conselho Gestor? É que ele fosse um conselho apenas de fachada, né? Apenas para endossar algumas ideias que nós já tivéssemos. Então, isso nós tentamos, então, trazer um conselho de forma diferente, um conselho que ele não seja partidário, né, que ele não tenha assim, uma definição partidária pendendo para a esquerda, pendendo para a direita, para o centro. Ele não tem isso, ele é formado por pessoas que, a grande maioria, eu nem sei se tem filiação partidária ou não, né, então não tem isso. Ele não tem indicação assim, por afinidade pessoal nossa. E seja, esse primeiro grupo que nós estamos montando, ele saiu de dentro daquelas pessoas que ajudaram a compor o plano de governo. Aquelas pessoas que se disponibilizaram a fazer o plano de governo, a responder o nosso questionário. Não todas, né, porque como o questionário foi respondido por mais de 60 pessoas e agora nós só temos 30, então nós tivemos que fazer uma seleção inicial, mas como o Conselho tem uma rotatividade de 2 em 2 anos, a gente poderá substituir e essas outras poderão vir a ser inclusas posteriormente. Mas enfim, a gente fez essa definição de algumas pessoas que a gente acha interessante nesse início fazer parte e nós iniciarmos o Conselho com reuniões também, que a gente não quer que seja aquelas reuniões maçantes, que acabe tomando tempo dessas pessoas, porque a gente sabe que a grande maioria dessas pessoas são pessoas que seu tempo é precioso, né? Ela tem seus afazeres e qualquer 10 minutos que elas percam, acaba fazendo falta. Então a gente quer fazer as reuniões produtivas, reuniões curtas, somente quando necessário mesmo, quando existem temas a serem debatidos, temas de ampla relevância para a comunidade. Né? E assim a gente fazer esse conselho, ele ficar um conselho sólido, que permaneça e perdure ao longo do tempo.
E que realmente seja atuante.
Eu até, semana passada, eu fui questionado sobre já ter existido formatos parecidos ou conselhos assim na comunidade, e o que me faria então pensar que agora funcionaria. Eu não tenho como afirmar que vai ser perpétuo, né? Que vai funcionar para o resto da vida. Mas eu vejo assim que, por ele não ser partidário, por ele não ser somente para endossar ideias já existentes, por ele ser um conselho assim, já pensado, que essas pessoas têm outras afazeres e também não podem perder tempo, eu acredito que ele vai ser bastante produtivo. E o objetivo principal dele é você ter mesmo essas ideias, essas experiências que essas pessoas têm de vida a trabalho do município, que nós consigamos aproveitar isso e trazer essa visão deles para nós colocar em prática em algumas ideias dentro do nosso município.
E esse conselho, aquilo que coloquei até na abertura do programa Éder, ele vai ser apenas opinativo ou será deliberativo?
É, assim, ó, a gente, é outro ponto que eu até esqueci de falar, que a gente também tem que colocar em pauta, e na primeira reunião a gente vai conversar sobre os moldes que vai ser o conselho, para as pessoas saberem como que vai ocorrer. Eu não tenho como tirar do prefeito o poder de decisão, né? Isso. O prefeito é a entidade máxima do município, foi escolhido pela população, então a decisão final é do prefeito.
Do prefeito.
Logicamente, sempre existem assuntos polêmicos, assuntos de grande relevância dentro da cidade, que você levará para esse conselho para você debater com eles, para você trocar uma ideia, entender os pontos de vista e talvez amadurecer melhor certos projetos antes de você largar para aprovação da Câmara Legislativa ou, se for o caso, de outra forma, né? Mas você poder ter uma visão dessas pessoas de fora de como que esse projeto vai cair na comunidade. Eu sempre gosto de citar, em algumas entrevistas que eu já fiz, eu falei sobre o estacionamento rotativo, né? Inclusive na última entrevista que nós tivemos.
Exato.
O estacionamento rotativo, ele divide opiniões. Tem pessoas que aprovam, tem pessoas que não aprovam, tem pessoas que reclamam que não tem lugar para estacionar, mas tem pessoas que não querem pagar. Então, ele é um projeto que ele vai gerar repercussão, ele vai gerar debate. Então, eu acho muito prudente projetos como esse, você levar para um conselho dessa forma, explicar como que ele deveria ser feito e também trazer sugestões de como a gente poderia melhorar, como a gente poderia colocar em prática. Enfim, você amadurecer o projeto antes de você entregar para a comunidade. Isso. Você deixar ele já mais perfeito antes de largar, né? Para você evitar falhas, evitar erros, evitar desperdício de dinheiro, de tempo, né? Então eu vejo de forma bastante positiva, né, essa forma que vai ser o conselho. Só que, logicamente, como eu falei, a decisão final ela deve ser do prefeito.
Exato.
Né, que é
quem dá a palavra final.
Quem dá a palavra final.
O conselho ainda não está formado.
Não, ele não está 100% formado, porque nós acabamos enviando alguns convites, não tivemos 100% de retorno das pessoas, então a gente está fazendo esse contato agora para finalizar, né, então essa chamada, digamos assim, né, esse convite para as pessoas. E a primeira reunião ela vai ser no mês de junho. Provavelmente na segunda quinzena do mês de junho a gente vai fazer a primeira reunião, que vai ser mais para para nós conseguir explicar os moldes do conselho para as pessoas, né? Trocar uma ideia com elas, ver as sugestões também para nós formar a primeira reunião vai ser já para formar o conselho, né? Para você ver as diretrizes do conselho.
Já estabelecer algumas estratégias de ação. Daí que o pessoal realmente vai ficar ciente de como será a atuação, o papel, a importância do conselho gestor.
Exatamente, exatamente. Você poder dialogar com eles, porque também a própria formação do conselho, ela é interessante ser dialogada com os próprios integrantes. Dali podem surgir ideias boas para a gente incluir no conselho, né? Então, mas eu acho que vai ser uma ação muito positiva e participativa da comunidade em geral. Eu vejo como bastante positiva mesmo essa ação para a nossa comunidade, Ademar.
E aquilo que já comentamos em outras oportunidades, a ideia é ter 30 membros no conselho.
30 membros, a diversidade é muito ampla, existem pessoas jovens, existem pessoas de mais idade, existem pessoas, mulheres.
Há uma mescla.
Há uma mescla em todos os sentidos, né? A gente tentou colocar pessoas variadas, né, para a gente pegar toda a representatividade possível. Também evitamos colocar presidentes de entidades. Uhum. Porque daí na criação do conselho existe a possibilidade de você convidar o presidente da entidade. Então, se você está falando de um assunto relacionado ao comércio, você pode ir ali convidar os presidentes que representam essa área. Se você está falando de um assunto que é sobre a cultura, você tem a opção de convidar as pessoas, né, o presidente daquelas áreas culturais. Então, a gente evitou, né? Existem alguns também que presidem algumas entidades, mas são poucos, né? Então, a grande maioria não tem representatividade em entidade nenhuma.
Quantas pessoas já confirmaram?
20.
20 pessoas.
20 pessoas já confirmadas.
Estaria faltando aí mais 10 pessoas.
Mais 10, mas é que 30 é o limite.
É o limite. Não, se que, passar, não tem problema também.
A gente vai evitar passar de 30, mas se ficar menos de 30, não teria problema, né? Isso. A gente, até 30 a gente convida. Porque senão, se for mais de 30, daí você acaba já abrindo muito o leque. Se for uma reunião que tenha debates, você acaba se estendendo bastante, então a gente acaba colocando 30 pessoas como limite, daí mais os secretários municipais se tornam 42 pessoas.
Exatamente, né? Então, ainda mais em assuntos polêmicos. É, aí com certeza vai gerar muitas discussões, muitos debates.
Vai gerar, mas é o objetivo. É como eu falei, o objetivo é você delinear bem os programas antes deles serem evidenciados, né? Antes deles serem trazidos, né, a público.
Isso. Bom, com relação ao Conselho Gestor, basicamente seria isso. Essa é a principal inovação, aquilo que nós comentamos na abertura do programa. Principal inovação com relação à estrutura administrativa do governo municipal, não é mesmo, Éder?
Exatamente. Tu falou da Secretaria de Governo. A Secretaria, ela é bastante interessante também, o formato dela, porque você tem a possibilidade de trabalhar com os secretários e com o prefeito e fazer um elo de ligação muito bom, né? Muitas vezes o prefeito acaba tendo que atender a comunidade, visitar uma obra, deliberar sobre algum assunto ali e acaba não tendo tanto tempo para conversar com o secretário, para visitar as unidades. Eu, por exemplo, agora nesse mês de abril e maio, nesses dois meses, eu tirei por capricho de visitar as unidades de saúde. Então, após a visita das unidades, a gente já tem uma análise sobre alguns problemas que existem, sobre o que vem sendo bem feito, né? Posteriormente, após terminar todas elas, ainda me falta ir no ambulatório e na farmácia. Uhum. Após terminar todas essas visitas, você tem a possibilidade de chamar o secretário, juntamente com o prefeito, né? E a gente trocar ideias com eles. Ó, tem alguns pontos a melhorar, né, tem alguns pontos fortes que você precisa deixar do jeito que está, enfim, trocar essa ideia para tentar melhorar o andamento das secretarias e das suas unidades.
Exatamente,
né?
A ideia é aperfeiçoar. O que foi possível detectar, levantar, recolher nessas visitas, Éder?
Bom, as visitas elas foram bastante...
A questão da saúde, né?
Na questão da saúde, que foram as visitas, eu fiz em 6 SFs, né? 6 SFs. Cada SF tem uma peculiaridade distinta, né? Eles têm uma enfermeira-chefe, né, que atende, e depois tem ali os seus técnicos de enfermagem, tem os médicos, dentista, as agentes de saúde, enfim. Nesse primeiro encontro que eu fiz com eles, foi mais de reconhecimento mesmo, entender o funcionamento dos ESF, né, saber os pontos que devem ser melhorados. Eu vejo que pela pandemia nós hoje temos uma carência em determinadas áreas. Vamos pegar, por exemplo, as agentes de saúde. Agentes de saúde, nós temos algumas agentes que foram, por causa da pandemia mesmo, foram retiradas de algumas unidades para auxiliar na Secretaria da Saúde. Então, aquelas unidades, elas apresentam essa deficiência. Uhum. Ficaria difícil nós chamar num concurso uma nova agente, sabendo que essa que está dentro da Secretaria da Saúde pode voltar para lá logo em seguida. Então, isso ficaria sobrando, né? Isso oneraria os cofres do município. Então, acaba que nesse tempo a gente tem que fazer um esforço, né? Fazer um esforço entre aquelas demais agentes que lá estão, para elas atenderem a área dessas outras que estão, né, em outras funções. Então, agentes de saúde eu vejo que seja um ponto. Existem alguns outros pontos também que a gente vê, por exemplo, médico. Nós estávamos com um problema num SF alguns dias atrás, porque uma médica acabou tendo um problema pessoal e acabou tendo que se afastar alguns dias, né, em virtude do coronavírus, né, dentro da família. Então, isso é uma coisa que chega do nada e você acaba tendo esse problema ali, e a população que lá está, ela não consegue esperar. Ela ficou doente hoje, não tem como esperar. Então, a Secretaria da Saúde tem que se virar como pode para suprir essa necessidade. E isso eles têm feito muito bem, né? As próprias, eu faço um elogio, às enfermeiras-chefes, elas estão conduzindo muito bem os ESFs. Logicamente, existem alguns problemas.
Exatamente.
Que a gente vai tentar sanar.
Na semana passada, nós entrevistamos no programa Bom Dia Cidade, pela manhã, através da Rádio Lago FM, o secretário municipal da Saúde, Eluir Morona. E ele colocou uma situação que... É uma dificuldade que está sendo enfrentada com relação a pessoal, né? A médicos, a profissionais afastados por uma ou outra razão, inclusive alguns setores da Secretaria Municipal da Saúde ali impossibilitados de funcionarem normalmente em razão dessa situação.
Na verdade, assim, ó, em todos os setores do município, se afastar um profissional, e não precisa ser no município, numa empresa privada, ele já dá uma baixa, né? Você já quebra a tua produção, né? No município é pior. No município é pior, porque daí vamos pensar uma licença de saúde que dure mais do que um mês, dure 2-3 meses. Fica sem lógica você chamar de concurso uma pessoa que ela demora, às vezes, 1-2 meses para fazer os documentos, né? Então você já não vai ter aquela reposição imediata, né? Mas vamos pensar que o médico ficou 3 meses de atestado, você não tem como chamar outra pessoa. Dali 3 meses ele vai voltar, você não vai ter como pagar 2 pessoas. Uhum. Né? Então dificulta o andamento, a gente tem que se virar como pode dentro das unidades para não afetar o atendimento da população. E daí você pensa quando ocorre isso com um médico, com 2 médicos, daí um está com problema de saúde, o outro pegou corona, o outro tem suspeita, sabe? Acaba até afetando, né? E a gente sabe que uma rua, uma escola, você acaba, por exemplo, uma rua ali, você não conseguiu fazer hoje, mas você está programado daqui 10 dias, quando voltarem da licença, digamos assim, você vai fazer, né? Mas uma Secretaria da Saúde, quando a pessoa está doente, que você não tem como adiar, você tem que se virar na hora, né? Então essas equipes, elas devem estar bem treinadas para enfrentar, né, todos esses tipos de atrapalhos que ocorrem no dia a dia. E graças a Deus, a Secretaria da Saúde vem conseguindo, né, suprir da melhor maneira possível. A gente sabe que é um momento difícil, mas a gente vem fazendo das tripas coração, né, como o pessoal diz, para atender todo mundo da melhor forma e tentar, né, trazer um pouquinho de esperança, né, para essas pessoas que ou que estão com suspeita de corona ou que estão com alguma doença e acabam procurando postinho nessas escassez de profissionais, acabam ficando meio apreensivos. A gente tenta então fazer esses mesh dentro dos postos para conseguir suprir.
Isso. Uma questão que vou abordar agora e que me ocorre neste momento e faço questão de abordar para acabar não me esquecendo. A Câmara de Vereadores estava com reunião ordinária marcada para a noite de hoje, como acontece todas as segundas-feiras. 3 projetos importantes de interesse aí da administração municipal faziam parte da pauta. O projeto Água Limpa, né, que é o que parece seria votado na sessão de hoje. O financiamento de 9 milhões de reais junto à Caixa Econômica Federal e a contratação emergencial temporária de um arquiteto. Tem informação se esses projetos foram aprovados? Com certeza, sim.
Eu não tenho a informação porque eu vi que agora que eu passei na frente da Câmara, eu vi que eles ainda estavam lá, né? Mas provavelmente todos eles estavam bem desenhados, bem alinhados, que provavelmente eles vão ter um desfecho positivo. Para explicar os projetos, o arquiteto pela necessidade, né? Pela
necessidade. Exatamente. A carência em termos de pessoal no setor.
Exatamente, nós temos uma pessoa com licença de saúde, nós temos outra afastada por causa da gravidez, né? E os demais, então, acabam ficando sobrecarregados, você tem essa necessidade. Sobre os outros 2 projetos, vamos pegar primeiro o Água Limpa. O Água Limpa é um projeto que, inclusive, fui eu que iniciei o esboço dele, na época que eu era secretário da Agricultura. E qual que foi o objetivo? Eu notei que, naquela época, nós temos... Se for contar todas as comunidades pequenas, né, nós temos 32 comunidades, né, contando com Fazenda da Esperança, que não tem uma capela também, enfim, 32 comunidades. Dessas 32, nós tínhamos aproximadamente 15 comunidades que contavam com água potável, que tinha uma rede hídrica na comunidade, um poço perfurado, uma associação hídrica e o abastecimento por essa rede hídrica. As demais comunidades não tinham ainda. E para você implantar cada rede hídrica, ela era um custo bastante alto. O que, que aconteceu? Nós conseguimos algumas emendas parlamentares lá no ano de 2017, se eu não estou enganado, já tinha umas até anteriores ali, e nós fizemos os projetos. Só que esses projetos, eles eram através da FUNASA, que é a Fundação Nacional da Saúde. E nós alimentávamos esses projetos, fazia as correções e a FUNASA não enviava o recurso. Falava que tinha mais correções. Ou ficava para avaliação. E isso acabava demorando. E passaram-se todos esses 4 anos e nós não conseguimos essa aprovação desses projetos. Tanto que agora nós estamos fazendo o bombeamento desses poços artesianos de forma própria, né? Nós fizemos um esforcinho com dinheiro do Fundo Agropecuário para tentar pelo menos bombear dos poços, colocar na caixa de armazenamento e fazer no mínimo uma linha mestre, para ficar pelo menos mais perto das pessoas, né? Mas enfim, voltando lá atrás, eu vi que estava sendo demorado, né, para aprovação desses projetos, e eu sabia que essas pessoas, a grande maioria, elas tinham que tirar água de algum lugar. Então elas tiravam muitas vezes de fontes naturais, de olhos d'água, em alguns casos até da própria sanga mesmo, dos riozinhos, né? E daí comecei a visitar esses lugares, e eu, juntamente com o Dalvan, na época ele era somente técnico agrícola, mas um estagiário que nós tínhamos, o Eduir, e nós verificamos que muitos desses casos a água ela não era própria para consumo, era uma água superficial que caía folhas, caía animais pisoteavam, e era uma água que não tinha uma qualidade para a gente ofertar para a população. Qual é que foi o objetivo? Já que então vai demorar esses poços artesianos, e mesmo que saiam rápido, nós temos mais uns 10, 12, 15 comunidades para ser contemplado com poços artesianos. Então vamos pelo menos amenizar a situação. Aí a ideia é de criar o programa Água Limpa, que seria uma forma de fazer a proteção das nascentes, né, a proteção das fontes de água, e posterior tratamento dessa água para o consumo humano. O que seria a proteção, para quem não conhece? Você acha o olho d'água e você faz uma proteção com tijolo, como se fosse uma construção mesmo. Tu faz uma proteção em volta, né? Deixa aquele ambiente limpo e deixa somente um caninho para sair a água limpa e não deixar animais pisotearem, não deixar acontecer mais nada dentro daquele local onde existe o olho d'água. Com isso você tem a possibilidade de jogar esse olho d'água numa caixa e fazer o tratamento dela para assim ofertar uma água de qualidade para aquela pessoa, para aquela residência ou, em alguns casos específicos, para algumas residências. Lógico, é uma ação alternativa que você iria contemplar algumas residências que tinham mais necessidades, mas era uma alternativa. Daí, na época, foi para a Câmara de Vereadores, o vereador Vicente fez diversas emendas que tornaram o projeto inconstitucional, porque a Câmara de Vereadores ela não pode atribuir despesas, né, a um projeto de lei. Somente o Executivo pode fazer isso. A gente retirou o projeto e agora a gente encaminhou novamente. Aí o pessoal, eles me questionam sobre o meio ambiente. O meio ambiente, eu não estou dizendo que ele não é importante, eu acho extremamente importante, até porque eu fui secretário de Agricultura e Meio Ambiente, né? Mas o objetivo inicial do projeto era fazer essa proteção das nascentes, que de certa forma também protege o meio ambiente, mas principalmente fornecer essa água potável para essas pessoas, né? E acabou gerando algumas discussões, né, ao longo desse tempo, enquanto o projeto esteve em pauta, mas eu vejo como natural, né, as pessoas têm a sua visão, o outro tem a outra visão e acaba tendo esse debate, né? Mas é um programa bastante importante que ele traz, né, alguma alternativa para você ofertar para essas famílias. Sobre o outro projeto, que é o projeto dos 9 milhões, talvez seja o projeto mais importante que nós vamos ter, não só no nosso mandato, mas no município de Lagoa Vermelha. Ele é um projeto bastante amplo, ele não contempla somente as pavimentações, ele já tem a verba para finalização do postão de saúde, que vai ser o maior posto de saúde do nosso município, vai ser um posto referência aos demais postos. Na área da saúde, então, vai beneficiar bastante. nós também vamos ter a possibilidade de trazer uma infraestrutura básica para o nosso novo distrito industrial. Então, já aquelas empresas que almejam se instalar no novo distrito industrial vão ter essa infraestrutura básica já para ser utilizada, e isso é bastante importante. E principalmente as pavimentações. Nós temos em mente, lógico, né, eu não posso também afirmar com certeza que vai ser finalizada, mas nós temos como objetivo, né, e como meta da nossa administração, finalizar 100% das ruas sem pavimentação, né? Então, um dos objetivos, e talvez o principal deles, é você terminar essas pavimentações, porque a gente vê assim, dentro do município de Lagoa Vermelha, nós temos ruas pavimentadas que não estão em boas condições, estão em condição regular, umas boas, umas ruins, né? Mas nós vemos que essa pessoa que está lá pisando no barro, que sofre com a poeira, ela deve ter uma atenção especial, e nós devemos tentar eliminar esse problema o mais breve possível, para daí nós parar de ter que gastar dinheiro com pavimentações, e daí sim nós conseguir investir em recalçamento, em tapa-buraco, em conserto das demais vias, né, que nós temos no município.
Meu caro Éder, até que ponto a pandemia atrapalhou ou vem atrapalhando os planos da administração municipal nesses primeiros meses?
Bom, a pandemia, como em toda, não só na administração, mas no geral, ela acaba trazendo uma apreensão, né? Talvez o principal ponto que ela vem a atrapalhar hoje seja a apreensão de você não saber quando que ela vai terminar, né? Se você for pensar, nós tínhamos ideia lá em março que a pandemia ia durar 2 meses, 3 meses. Aí chegou ali aqueles 2, 3 meses, o pessoal já falava, não, nós vamos até o fim do ano. Hoje nós já estamos chegando na metade do outro ano e ainda temos a pandemia mais forte do que no início. Então, quem garante que até o final do ano nós vamos conseguir terminar, né? Então, eu acredito que essa apreensão seja prejudicial, porque você não consegue pensar no que vai acontecer ali na frente, né? Você de repente, você pensa, vamos pensar como um empreendedor, ah, eu vou montar um restaurante, porque daí, até eu construir, daqui 6 meses não existe mais pandemia. Mas e quem que garante isso? Aí o empreendedor já se segura para esperar ter um desfecho mais positivo. Assim é a administração. A gente tem que tomar cuidado nas ações que a gente vai tomar, porque não sabe se semana que vem nós vamos ter menos internados ou mais internados. E essa apreensão, ela acaba atrapalhando, né?
Hoje a situação é crítica.
É, hoje...
Aliás, tomei conhecimento na parte da tarde de que 6 pacientes que estavam internados aqui em Lagoa Vermelha, ou que deveriam ser internados no hospital aqui, foram transferidos para São José do Ouro.
É uma situação delicada, né? Você...
Porque esgotou a capacidade do hospital aqui, especialmente da ala Covid.
Na verdade, não é só em Lagoa Vermelha. Nós temos nos demais municípios, pouco tempo atrás, eu agora não acompanhei nos últimos dias, se ocorreu, mas pouco tempo atrás, eu soube que tinha diversas pessoas que procuravam leitos e não encontravam, né?
Exatamente.
Hoje é a mesma coisa, ela continua dessa forma, dependendo do lugar, você está sem leito, que nem em Lagoa Vermelha, você está transferindo para outros municípios porque você não tem leito.
Não, e nesse final de semana, Éder, tivemos o falecimento de uma pessoa aqui da nossa comunidade, até bem conhecida, pelo menos eu conhecia muito bem ele, o Volumir, trabalhava como pintor, pessoa bem relacionada aqui em Lagoa Vermelha, veio a falecer e ele estava internado, se não me engano, em Venâncio Aires. Você veja bem aonde que foi conseguir leito.
Não, e outra, você pense, não existe só pandemia. Você pega um acidente de carro,
isso,
uma vítima grave, digamos assim, daí você vai levar aonde uma pessoa assim? Você acaba ficando com os hospitais sobrecarregados, né? E as demais doenças, elas continuam acontecendo, os demais acidentes continuam ocorrendo. Então não é só a pandemia, por isso a gente tem que ter esse cuidado. Aí às vezes a gente até recebe algumas críticas.
E agora com o frio, as doenças respiratórias especialmente crescem acentuadamente.
Exato.
Né? Como é um período em que os hospitais ficam praticamente lotados.
Já em tempos normais, né? Então imagine com todo esse problema que nós temos. Aí eu estava dizendo, às vezes a gente recebe algumas críticas, algumas cobranças mais fortes, mas eu vejo assim, ó, qualquer prefeito, qualquer governante, ele não queria estar numa situação dessa, né? Qualquer governante queria estar numa situação normal, vivendo suas vidas, né? Verdade. E a gente sempre tenta tomar a melhor alternativa, tendo um equilíbrio entre você se controlar um pouquinho, mas não fazer o município parar, porque se parar também não dá. Então você acaba ficando em cima do fio da navalha, onde você tem que se equilibrar para não cair para nenhum lado, né? E daí ocorre, né, as cobranças, e ocorre, né, as pessoas indignadas com certos fatos, mas a nossa situação ela é delicada. Você pensar que você tem um hospital com capacidade esgotada, você tem os demais hospitais da região com capacidade esgotada, não tem para onde enviar paciente. Você acaba ficando num beco sem saída e tem que tentar tomar as melhores iniciativas para não prejudicar ninguém, né? Mas a gente sabe que existem prejuízos. Não tem como você dizer assim, não, eu vou tomar uma atitude e não vou ter prejuízo nenhum. Não, a gente tem que tentar tomar uma atitude que tenha o menos prejuízo possível. E é isso que a gente vem fazendo, né, ao longo desse tempo aí. Eu acho que a gente tem conduzido de forma positiva, né? Tentamos sempre ter diálogo também. No início era mais com o Estado, quando o Estado, né, tinha a questão das bandeiras, mas agora que não tem mais, a gente acaba tendo diálogo com a região, sabendo o que está acontecendo nos outros municípios, quais que foram as atitudes que eles tomaram, para a gente tentar ter um rumo também para se amparar, né, e tentar sair dessa o quanto antes, né? Mas a gente sabe que é uma questão que ainda vai demorar um tempinho e a gente tem que se adaptar a isso para sair cada vez mais cedo, né, dessa pandemia. Verdade.
A propósito, já que tocou nessa questão, nesse assunto, Éder, durante o final de semana a gente pôde ver nas redes sociais muitas cobranças, muitas críticas à administração municipal pelo fato de não adotar medidas mais rígidas, mais duras, mais restritivas em função da pandemia. O hospital é de domínio público, já vem há algum tempo com a ala Covid completamente lotada. Surgiu a informação que havia gente na urgência e emergência ali aguardando leito para ser hospitalizado. A situação está no momento crítico. Como é que está essa questão? O município, por exemplo, Vacaria, eu tomei conhecimento também no final de semana que lá... No final de semana tem sido adotado o toque de recolher, não é o toque de recolher, o famoso lockdown. O famoso lockdown, em que os mercados, nos finais de semana, mercados, supermercados, funcionam somente até o meio-dia, depois somente delivery. E com um aspecto importante, não que o cliente, o consumidor, possa ir lá no mercado ou no supermercado buscar as compras, faz o pedido por telefone, etc., e buscar lá. Não, o mercado, o estabelecimento tem que levar na residência do consumidor. Quer dizer, a ideia é o consumidor não sair de casa. A rigor está funcionando somente, no caso de Vacaria, que está numa situação semelhante à Lagoa Vermelha, os postos de combustíveis e farmácias, os demais com restrições.
Eu sou bem sincero, Ademar, né, nesse ponto. Eu vejo assim, ó, que todas essas medidas que estão tendo, foram tomadas, elas surtem pouco efeito. Um lockdown, por exemplo, você tirou os 2 dias do fim de semana. Só que o vírus, ele demora algum tempo dentro do corpo para se manifestar e depois ele tem mais o tempo ativo dele. Sim. Né? Que é muito mais do que 2 dias. Então você tirou aqueles 2 dias, mas se a pessoa foi no supermercado e o supermercado abriu novamente durante a semana, você acaba transmitindo da mesma forma. Eu vejo que ela tem pouco, não é que não vai existir benefício, mas ela tem pouco, né? Ela tem
pouca efetividade.
Tem pouca efetividade. Eu vejo assim, ó, o único efeito que poderia ser tomado é a consciência das pessoas.
Exato.
Tá? Se as pessoas tomarem consciência que eu vou no mercado somente para fazer aquela comprinha que eu preciso, já volto para casa. Né? O outro vai no posto de gasolina, mas já abasteceu, já vai para casa. quanto menos contato você tiver, melhor. Mas é, isso daí tem que sair da consciência das pessoas. Eu vejo que os governantes, isso independente do partido, independente do lado que eles defendem, os governantes eles são impotentes nessa hora. Né? Eles podem tomar todas as medidas, eles atrasam um pouquinho o contágio, eles melhoram um pouquinho num ponto, mas se não existir essa colaboração, não, a gente não consegue ter efetividade no controle da doença. E foi o que aconteceu. De certa forma, se a gente for pensar, o pessoal ele não se cuida muito. A gente não se cuida. E não estou criticando ninguém em específico. Estou falando de mim mesmo.
É uma constatação. Né?
É uma constatação. A gente mesmo...
Facilita.
Facilita bastante. Eu tenho pessoa idosa em casa, né? Também tenho meu pai e minha mãe. E às vezes eu fico pensando, puta merda. Né? O cara vai sair ali... Vai no banco que não precisava, de repente vai atender algumas pessoas ali, toma um cafezinho junto ali, que às vezes não tem essa necessidade. Vamos fazer essa meia-culpa, né? Uhum. E eu vejo que isso é geral, a população inteira, ela não se cuida. E daí isso acaba superlotando, né,
os hospitais.
Os hospitais. Porque eu vejo que os profissionais da saúde em si, eles têm trabalhado incansavelmente. Eu vejo, tem pessoas ali que elas já escreveram no Facebook, já escreveram no WhatsApp, que estão praticamente esgotadas, que já não tem mais...
Exatamente.
Já não tem mais ânimo, digamos assim, para tentar eliminar a pandemia. Só estão amenizando a situação. E cada ação que é tomada, você pode ver, durante todo esse tempo da pandemia, surgiu vários boatos de município que fizeram de tal forma e deu certo. Município que fez de outra forma e deu certo. Na realidade, pouquíssimos municípios se escaparam, talvez uns... Vamos pegar a Lagoa Vermelha. Enquanto a pandemia iniciou, que ela já existia em vários lugares, nós não tínhamos nenhum caso. Nós não tínhamos nenhum caso naquela época. Às vezes eu ficava pensando, digo, mas será que nós estamos protegidos? Não temos nenhum caso. Demorou 2 meses e pouco, 3 meses para vir o primeiro caso. Daí nós poderíamos muito bem naquela época fazer uma reportagem. Aqui a nossa medida foi de sucesso, não tivemos nenhum caso. Só que logo em seguida acaba ocorrendo. E daí ocorre como aconteceu, de nós ter hoje hospitais lotados. Então, uhum. E eu vejo diversos outros municípios que citaram lá que não tinham casos... E depois acabaram sofrendo bastante com a pandemia. Diversos países também que tiveram algumas formas de atuações diferentes e no início diziam que estava controlado e depois veio uma onda grave e acabou afetando o país. Então, todas as medidas hoje elas estão sendo paliativas. Eu vejo que a principal delas é a prevenção. A principal delas é a prevenção, só que todo mundo teria que ter essa consciência e a gente tentar, né, se proteger o máximo possível para tentar ir aos pouquinhos diminuindo os contágios até você conseguir ter um controle da situação.
Verdade. Estamos nos encaminhando para o final do programa. Uma última perguntinha. Tínhamos vários questionamentos, várias perguntas para formular, mas o nosso tempo já está estourando. E não vai faltar oportunidade, não é mesmo?
O que o senhor faz da meia-noite às 6? Nós podemos continuar aí.
Poderia estender o programa, né?
É.
Teríamos muito o que falar. A questão de se atrair para o município, Éder, investimentos, empresas, enfim, qualquer tipo de investimento, alguma coisa temos conseguido.
Exato, eu acho que é um dos assuntos mais relevantes que nós vemos hoje em dia nos municípios, principalmente nos municípios em desenvolvimento, como o nosso, né? Nós vemos que já tem outros municípios bastante industrializados, né? Nós temos um polo moveleiro forte, mas nós ainda temos alguns pontos a ser industrializados para a gente conseguir dar aquele salto. Mesmo assim, eu vejo que nós temos alguns investimentos sendo realizados, né? Se a gente for pensar no nosso município nos últimos tempos, aí, nos últimos 6 meses, pela administração nós temos o aviário, né? Os grandes aviários que vão vir ali, vão movimentar a parte da agricultura. Nós temos a Futura Agrícola, que se instalou aqui no Trevo do Tapete, nós temos um Stock Center se instalando lá, no Trevo do Palito. Também a pracinha está quase finalizada para se instalar. Então nós temos diversos empreendimentos sendo instalados no nosso município. Às vezes a gente não tem a percepção disso, né? Mas existem muitas, né? Que mesmo em tempo de pandemia, está se instalando e estão pensando lá na frente já como que vai ser a saída dessa pandemia, né? Só que, logicamente, os municípios, eles têm uma atuação limitada.
Aí temos também o abatedouro de peixes.
O abatedouro de peixe e o abatedouro de aves. Nós temos ali onde era o antigo frigorífico do Caron.
Isso!
Os filhos estão reformando o lugar lá para fazer novamente o abatedouro de aves e o abatedouro de peixes lá no Tijuco. Né? Então, são várias ações, se for pensar, né, são diversas ações, um posto de gasolina também se instalando ali na 470, está ocorrendo, está se movimentando, né, o município vem crescendo, e eu vejo que a gente vem fazendo o dever de casa, a gente tenta trazer incentivos para esses empreendedores, digamos assim. Só que o município, ele, de certa forma, ele é um pouco limitado na atuação, né? Porque você tem um orçamento que você já tem as suas ações cotidianas que te tomam grande parte do orçamento, e você não pode pegar esse orçamento e investir todo em iniciativas únicas, privadas, né? Nós tivemos a lei, por exemplo, que daí é bastante interessante, a lei de incentivo às indústrias, de atração às indústrias, que foi votada no início desse ano aí, foi aprovada. Ela é uma forma de você desburocratizar, né? De você tentar trazer empresas de fora sem uma grande necessidade de aporte financeiro, você poder dar subsídios posteriores a essas empresas que viabilizem a instalação dela. Então, agora, aquele incentivo que o pessoal pensa, não, vou dar em dinheiro, de repente vou pagar uma fábrica, isso não existe. O município, ele é limitado, ele pode, por exemplo, doar terrenos, como a gente tem feito na área industrial, só que vamos fazer uma análise sobre a área industrial. Essa forma de disponibilizar terreno é uma forma bastante demorada. Até você formar uma área industrial, até você ter uma licença, até você unificar os terrenos, levar a cartório, isso demora. E às vezes esses empreendedores, eles têm urgência, né? Eles às vezes viram um nicho de mercado, bolaram uma ideia e já querem iniciar. Eles não conseguem esperar esse tempo todo para eles conseguirem um terreno, né? Então eu vejo como um marco bastante importante para o município foi essa lei de atração das empresas, né, das indústrias, que ela permite que essas fábricas, elas se instalem por conta própria e depois o município consiga prestar auxílio financeiro através de subsídio, através de outras formas que favoreça elas, né, favoreça esse investimento inicial que ela fez para poder retornar para a empresa e ela tirar, né, esse investimento inicial e poder daí, a partir daí, gerar lucro ao município, né? Então eu acredito que nós temos ações importantes sendo realizadas dentro desta linha. As próprias paralelas, né, que o pessoal fala, por que estão planejando de abrir paralela? A paralela, você abrindo, você abre a possibilidade de ter outros pontos industriais fora da área industrial, que daí a prefeitura não precisa entrar, né?
Exato.
Você pensa, uma paralela ali, está aberta, existe o terreno, existe uma empresa que quer se instalar, ela pode vir ali comprar o terreno, já tem zoneamento, já tem tudo, e o município daí, de certa forma, já conseguiu com a paralela trazer essa empresa. Então, são ações que a gente vem desenvolvendo, né? Algumas com bastante sacrifício, como é o caso dos aviários, né? Vamos pegar os aviários aqui. A Secretaria de Obras, agora a Secretaria da Agricultura, no caso, que está com todo o maquinário, ela teve que dispensar diversos dias de serviço para conseguir fazer a terraplanagem para a instalação desses aviários, para daí sim vir uma empresa de fora. Mas nesse meio tempo, uma boa parte do nosso maquinário tem que ficar ali auxiliando nessa terraplanagem, né? Então é um esforço grande que a administração faz para tentar movimentar o setor, né? A gente não está falando somente dos núcleos de aviário, a gente tem uma perspectiva que com a implantação, né, desses núcleos de aviário, a gente possa ter mais outros aviários individuais que movimentem a cadeia produtiva da avicultura no município. Aí seria bastante interessante, né, para o nosso município. E daí esse esforço que nós fizemos, ele vai ficar no passado como, né, irrelevante, né, se a gente conseguir ali na frente ter esse retorno, né? Mas no momento, logicamente, ela traz um sacrifício a mais, porque o nosso próprio maquinário, só para atender as estradas gerais e os nossos serviços, ele já é um maquinário que ele é bastante limitado. Aí você tem outras ações a ser feitas, você acaba ficando refém, né? Mas eu vejo que nós estamos no caminho certo, nós, dentro do possível, dentro das nossas limitações, a gente tem tentado dialogar com esses novos empreendedores para tentar trazer benefícios a eles que possam trazer novas empresas para o nosso município.
Ok. Estamos chegando ao final do programa Lagoa Debate desta segunda-feira. Hoje o nosso convidado especial, o vice-prefeito e secretário-geral de governo de Lagoa Vermelha, Éder Piard. Éder, muito obrigado pela sua presença aqui em nosso programa, mais uma vez atendendo ao nosso convite.
Obrigado, Ademar, né? Obrigado aos nossos telespectadores, é um prazer a gente poder trazer, né, assuntos relevantes, né, assuntos de extrema importância para a nossa comunidade, e fico sempre à disposição, né, quando for preciso vir trazer informações, né, só convocar que a gente está aí. Tem mais uma notícia aí, que eu gostaria de falar, que está ocorrendo um movimento já e vai acontecer, que é a volta de uma agência de desenvolvimento, né?
Bom.
Nós tivemos isso é uma ação de governos anteriores, que...
Mas algo que deu certo, né?
É, deixou saudades, digamos assim.
Exatamente.
Teve,
o município conseguiu muitos recursos.
Isso, teve muitas pessoas que falavam bem da agência de desenvolvimento, né? Então a gente...
Será reativada.
Foi uma solicitação através da SICAS, né?
Sim.
Agora, quando o João Cunha assumiu a presidência, ele trouxe até nós, juntamente com o Miguel Damiagro também, e mais os demais integrantes ali, eles trouxeram até nós a possibilidade de reativação da agência de desenvolvimento, ver o que o município achava disso, né, que eles...
Até porque as entidades faziam parte da agência.
Isso.
De desenvolvimento, as SICAS, SICOM, CDL, Sindilojas...
Isso. Eles, então, trouxeram essa ideia, né, novamente à tona, e o município, né, entrou como parceiro, sem sombra de dúvida, né, para essa ação que vem das entidades, e a gente está firmando essa parceria novamente para reativar, não sei se como agência de desenvolvimento ou algo parecido, porque também os moldes mudam, né? Até o governo federal, que era da onde vinha a grande maioria dos recursos, ele mudou muito desde a época que, sim, foi extinta a agência, né? Então a gente vai ter que se adaptar, mas trazer algo que seja produtivo também para a Lagoa Vermelha, a gente consiga atrair esses recursos que serão muito bem investidos nas diferentes áreas do município. Então é outra notícia bastante importante, que é bom a gente, né, trazer para a comunidade.
Valeu. O Lagoa Debate volta na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Muito boa noite.